Está no ar Ecos da Liberdade, na vanguarda da verdade, da fé e do amor, com os ouvintes, o pastor Isaí Marcelo Hort.
Bem-vindo, ouvinte Ecos da Liberdade, para mais um programa, mais uma continuação sobre o tema Família Abençoada. A bênção da família é um assunto muito procurado nos últimos tempos, justamente por nós vermos, às vezes, o vizinho ou aquele amigo conhecido de muitos anos, de repente, estar longe e fora da bênção do Senhor, ele e toda a sua casa, que às vezes até então parecia ser a família mais feliz do mundo. Um casal que você talvez até admira em seu comportamento, de repente chega para você e diz: olha, nós estamos nos separando. Na verdade, até já falamos com o advogado por isso. É o que tem acontecido nos últimos tempos e por isso o clamor pela bênção da família tem aumentado ainda mais em todas as igrejas. Esse é o terceiro programa que nós estamos falando sobre o assunto e eu quero trazer, para começar, quero trazer para vocês uma música que se chama Deus da Família, que tem uma letra muito bonita. Eu desejo que você ouça e ore essa canção e depois nós retomaremos o nosso tema sobre família abençoada.
Sei que em minha casa está. Sempre cuida do meu lar. O Senhor é o meu pastor e nada vai faltar. Pois sei que tu és fiel. Tu és fiel a mim. Sei que os meus filhos crescerão e terão as bênçãos de tuas mãos. Minha descendência vai a ti obedecer e frutificarão. Pela fé eu posso ver da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Faça morada eterna em nossos corações. Deus da família é o Deus do nosso lar.
Sei que em minha casa estás. Sempre cuida do meu lar. O Senhor é o meu pastor e nada faltará. Pois sei que tu és fiel.
Tu és fiel.
Tu és fiel a mim.
Sei que os meus filhos crescerão e terão as bênçãos de tuas mãos.
Minha descendência vai a te obedecer e frutificarão. Pela fé eu posso ver Deus da família.
Papai do céu, abençoa a mamãe, abençoa o papai, abençoa o Boninho, abençoa a vovó Rai, abençoa o vovó. Abençoa a vovó Daíse, abençoa a vovó Ziza, abençoa minha vida, abençoa toda a minha família. Em nome de Jesus. Amém.
Amém. Que coisa mais linda, né? Acho que uma oração de uma criança não deve ter uma que não atravesse, rasgue o teto e chegue na presença do Senhor, porque eu creio que não existe sinceridade maior do que ainda no coração de uma criança bem pequena, não existe pureza maior do que no olhar de uma criança. E é por isso que quando ganhamos filhos e passamos a admirar e olhar o rosto de uma criança, passamos então a orar mais intensamente, pedindo para que Deus abençoe essas criaturas tão lindas e abençoadas que são os filhos. O problema é que nós pais às vezes recebemos essa bênção dos filhos, mas não ajudamos para que eles se mantenham debaixo dela. Eu creio que toda criança é desejada por Deus e criada por Deus com um propósito, um desejo de que ela cresça, continuando a receber as bênçãos que Deus já deu desde o ventre da própria mãe. Se fala que as crianças vêm do céu. Esses dias ouvi de uma criança de 5 anos que quando nasceu o irmãozinho foi lá no berço ligeiro perguntar como Deus é, como Deus é. E os pais perguntaram, por que você está perguntando isso? Ela falou, não, porque as crianças vêm do céu e eu queria saber se o meu irmãozinho ainda lembra como é Deus, qual é a aparência do nosso Deus. Crianças são muito sinceras e elas precisam crescer num ambiente sincero também, aonde a bênção que o Senhor lhes proporciona já desde o ventre, desde o surgimento da vida. Nós não sabemos agora se as crianças estavam antes no céu ou não. Provável que Deus presenteia e coloca a alma no momento da fecundação, mas esse é um tema à parte. A verdade é que os filhos que estão aí em nossa frente, a próxima geração que veio a existir pela graça de Deus, precisa ser educada nos caminhos do Senhor para permanecerem num ambiente de bênção. Em programas anteriores já falamos sobre o principal mandamento de Deus aos pais, que é ame ao Senhor o teu Deus. Mencionamos que não existe um sistema frio e didático para nós educarmos a espiritualidade do nosso filho, senão de coração para coração, o filho sentindo o amor que o pai tem pelos filhos. E agora no nosso texto que estamos estudando, nós vamos continuar. Deuteronômios, capítulo 6, versículos 5 a 9, é o nosso texto base, ainda falando sobre a bênção no Antigo Testamento, na forma com que Deus ensinou já desde lá do início da história. Aqui vai dizer como deve-se ensinar os filhos o caminho do Senhor. Ensine-as, falando das leis de Deus, ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas. Eis mais uma dica importantíssima que Deus deixa a Moisés para que ele ensinasse ao povo de Israel, aos judeus, na época do Antigo Testamento. Devia-se ensinar as leis do Senhor com persistência. Eu acho que já na época existiam pessoas que queriam uma bênção instantânea, como falamos no primeiro programa sobre esse tema. Eu quero que se faça alguma coisa rápida que resolva os meus problemas. Eu quero que alguém fale alguma coisa para o meu filho para que ele mude de uma vez por todas. E com certeza todos temos no nosso coração o desejo de que algo melhore na vida dos nossos filhos, talvez alguma deficiência de caráter. Mas a verdade é que nós não vamos ter uma solução imediata. O texto mesmo está dizendo, ensine-as com persistência. Está dizendo aqui, olha, não desista na primeira vez que seu filho cair. Sabemos às vezes como os filhos voltam de um culto ou talvez de um retiro da igreja, filhos adolescentes, dizendo, pai, Deus transformou a minha vida, eu sou uma nova pessoa, me desculpe, me perdoe. Isso tudo foi muito bom porque fez parte de um processo de santificação e de melhora na vida do filho, mas sempre vai acontecer de que o filho novamente vai tropeçar, vai cometer os seus erros e às vezes os pais desistem dizendo isso tudo não adiantou nada. Não, isso é uma mentira diabólica, você deve persistir, continuar ensinando as verdades do Senhor para as próximas gerações. O texto também nos diz aqui, converse sobre elas. Pergunto para você, quais são os assuntos principais da sua casa? A Bíblia diz aqui que devemos conversar sobre as leis do Senhor, sobre a Bíblia, sobre as coisas espirituais. Não quero dizer com isso que devemos passar todo o tempo só falando amém e glória a Deus, mas sim termos momentos onde nós, de uma maneira mais séria e inspirada, conversamos com os nossos filhos a respeito da fé e a respeito dos planos de Deus para a vida deles. Lembro como meu pai fazia isso muitas e muitas vezes comigo, sentado à mesa, entrando no meu quarto. Tínhamos um diálogo a respeito das coisas espirituais. Meu pai é pastor, mas a grande influência que eu tive do meu pai não foi do púlpito, e sim nos diálogos, nas conversas que tivemos em casa, onde meu pai falava a respeito do amor de Deus e da necessidade de seguir ao Senhor em toda a minha vida. O texto continua em Deuteronômio 6, o versículo 7. Ele diz o seguinte ainda. Ele vai nos explicar quando e onde deve acontecer o ensinamento bíblico. E agora muitos vão se surpreender com o que o texto diz. Atenção, quando e onde? Pais, quando estiverem sentados em casa, quando estiverem andando pelo caminho, ou quando você se deitar, ou quando se levantar. Aí os pais devem ensinar as coisas aos seus filhos. O texto está dizendo aqui aonde que isso deve acontecer. Quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar ou quando se levantar. E eu pergunto para você, aonde você acha que a fé é ensinada? Onde devemos ensinar a fé? Na escola bíblica? Na igreja? Alguém ouviu a palavra igreja ou sinagoga aqui neste versículo? Aqui não diz nada a respeito de templo também, que era a igreja na época. O que a palavra de Deus está nos dizendo aqui é que a fé deveria ser transmitida dentro de casa. Preste atenção. Eu não tenho nada contra, pelo contrário, nossa igreja tem escola bíblica. Não tenho nada contra a catequese e nem mesmo contra a doutrina, como fazem as igrejas. Mas nós temos que nos conscientizar. Ouvintes da rádio, prestem muita atenção. Precisamos nos conscientizar que a fé começa em casa e não na igreja. Os pais têm transferido a responsabilidade de educar os seus filhos no caminho do Senhor totalmente para a igreja, sendo que nós não escutamos de escola dominical e de programações para criança na Bíblia. Isso são tudo funções complementares da igreja, auxiliares para que os filhos possam ali se encontrar com outros filhos de cristãos que também ensinaram os mesmos princípios em casa, mas nunca a escola bíblica pode chegar perto de substituir aquilo que os filhos devem receber em seu lar, de seu pai e de sua mãe. Inclusive, só para nós recordarmos a história, a escola bíblica dominical, ela surgiu apenas em 1780. Foi um jornalista inglês, Robert Reikes, que começou a ensinar as crianças dentro da igreja a respeito dos textos bíblicos. E eu creio que a escola bíblica ajuda a trazer muita coisa também teórica que os pais às vezes nem conseguem ensinar em casa. Mas o amor de Deus, o amor pela palavra, a fé deve ser experimentada e aprendida dentro de casa. Não se esqueça disso, a fé começa em casa. O texto continua e nos diz algo até engraçado, com o qual nós vamos terminar hoje. Diz aqui, a respeito das leis de Deus. A dica que nós temos aqui é de que devemos ser criativos. Olha só, não ensinar de uma maneira qualquer, vou cumprir a minha tarefinha de noite, lendo um trechinho bíblico da Bíblia com os meus filhos e ponto final, fiz a minha parte. Não, a Bíblia está querendo dizer aqui, ó, seja criativo, faça alguma coisa que vai marcar a vida do seu filho. Olha o exemplo que nós temos no versículo 8 e 9 de Deuteronômio 6. Pegue as escrituras e amarre-as como um sinal nos braços. Prenda-as na testa, escreva-as no batente das portas de sua casa e em seus portões. Veja que a Bíblia diz aqui que os pais devem buscar uma maneira criativa de trazer para os filhos a palavra do Senhor. Aonde? Nos braços, na testa. Você já imaginou? De repente o filho acorda e vê o pai com um versículo bíblico grudado na testa, começa a rir e o filho fala: o que é isso? E o pai diz, não, esse é o versículo que nós vamos aprender hoje. Olha só o que está aqui. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e assim por diante. Isso ia ser uma diversão e a Bíblia quer com isso dizer, olha, faça alguma coisa. O versículo 9, como lemos, escrevas nos batentes das portas. Coloque aí um sinal na sua casa. No quarto da nossa filha Sara, quando ela ganhou o quarto dela, antes estava junto com a irmã mais nova, agora a do meio. Quando ela entrou para o quarto 9, eu e minha esposa preparamos um pouquinho algumas coisas. E uma das coisas que nós colocamos sobre a cama da nossa filha Sara foi uma plaquinha, uma com o nome dela e uma outra plaquinha que diz assim, Deus está aqui. Olhamos junto aquela plaquinha e falei, Sara, isso aqui não está por acaso nem porque eu sou pastor, e sim porque eu acredito que Deus está aqui no teu quarto e todas as noites Ele vai cuidar de você enquanto você dorme. Foi uma maneira que eu e minha esposa encontramos de conscientizar a nossa filha da presença de Deus no quarto dela. E é isso que a Bíblia diz, lá dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, nós temos que usar a nossa criatividade para trazer a fé de uma maneira saborosa para que os nossos filhos queiram se alimentar dela por toda a vida. Eu desejo que Deus nos ajude. Como falei no primeiro programa, não existe garantia de que os filhos vão ficar no caminho, porque eles têm a mente deles e a decisão eles têm que tomar de seguir ou não o caminho. Deus não obriga ninguém, os pais não obrigam ninguém, mas eu desejo que nossa influência seja tão positiva, verdadeira e pura que possa levá-los a querer seguir o mesmo caminho que nós estamos seguindo. Que Deus lhe abençoe e guarde pai e mãe nessa tarefa tão difícil, tão desafiadora, mas que eu creio que com a presença de Deus podemos fazer o nosso melhor. Que Deus abençoe e guarde a todos seguindo esses mandamentos. Amém.
O Senhor é meu pastor, nada me faltará.
Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas.
Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome.
Crianças orando, crianças recitando, crianças dando glórias, são pérolas preciosas. Deus te dará forças para vencer. É o céu que para pra te ouvir louvar.
Eu sou um cordeirinho, Jesus é meu pastor. Desfruto seu carinho e seu sublime amor. Nasci no céu rebanho por graça divina. Não sigo a voz estranho, mas só a cardinal.
Vejo anjos no meio da igreja. Eu vejo anjos no meio das crianças. Ó Senhor meu Deus, destino, venho te pedir.
Muito obrigada por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Isaí Marcelo Horto.